O assunto de hoje é de grande importância para pais como eu, que estão com os filhos em casa em tempo integral por conta da pandemia, porque 6 meses de confinamento estão cobrando um preço alto para a saúde mental de crianças e adolescentes. A nossa equipe teve acesso com exclusividade aos primeiros resultados de uma pesquisa feita pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, pesquisa essa com cerca de 8 mil participantes sobre a saúde mental de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. E os números assustam. A média de uso de eletrônicos é de 9 horas por dia. 21% dos entrevistados dormem depois de 1 hora da manhã em dias de semana e 43% não fizeram qualquer atividade física nas 2 semanas anteriores à pesquisa. 26% têm acessos de raiva frequentes, 11% estão tristes e desanimados e 17% dizem sentir medo. Esses números reforçam o que já vinha aparecendo em pesquisas anteriores. Em agosto, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria ouviu 951 pediatras de todo o Brasil. 88% revelaram que estão notando alterações comportamentais em seus pacientes. A maioria delas, 75%, são oscilações de humor. O confinamento prolongado, a perda da convivência com os amigos, a distância da escola e a difícil adaptação ao estudo online geram ansiedade, irritação e medo nas crianças e adolescentes. Isso sem falar naqueles que sofreram perdas de entes queridos. Assunto bastante importante, como eu disse no começo, e por isso nós chamamos 2 especialistas. O psiquiatra Guilherme Polanzic, que está coordenando essa pesquisa do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, e a doutora Li Fui, que é criadora e coordenadora do Programa de Atendimento de Transtornos Afetivos para Crianças e Adolescentes do Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu sou Fabrício Battalini e esse é o podcast do Bem-Estar. Deixa eu começar falando com o doutor Guilherme. Tudo bem, doutor Guilherme?
Olá, Fabrício. Bem, você? É um prazer estar aqui com você.
Prazer é nosso tendo você aqui com a gente para falar desse estudo que é tão importante, que revelou tanta coisa, né? Eu queria começar, então, falando sobre esse estudo, doutor Guilherme, porque esses primeiros resultados da pesquisa que a gente citou, eles já são muito impressionantes. Eu acho que não há dúvida de que a pandemia está causando um enorme sofrimento, também um aumento de problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, distúrbios do sono também. O que mais que vocês têm observado, doutor Guilherme?
Sem dúvida, Fabrício, a pandemia vem trazendo um impacto grande em termos do bem-estar emocional das crianças, dos adolescentes, de todos nós, dos adultos, dos idosos, de todos. Mas falando das crianças, elas ficam expostas de uma forma bem importante a como os pais vêm sentindo a pandemia, ao estresse, à ansiedade, ao consumo de álcool, à violência doméstica, que, enfim, acomete uma parcela grande dos adultos, e com as particularidades da infância e da adolescência, a necessidade de estar com amigos, as questões envolvidas com o ensino à distância, a necessidade de um espaço maior, de um espaço em que possam correr, em que possam brincar, as limitações da pandemia e todos esses estressores que por quais todas as famílias têm passando, têm cobrando um preço alto, como você apontou. Alguns dos dados do nosso estudo, há dados ainda preliminares, nós não temos toda a amostra completa, mas alguns desses dados realmente preocupam e dizem que pelo menos em torno de 15% das crianças apresentam níveis clínicos de ansiedade e de depressão, ou seja, que precisariam ser avaliados e eventualmente tratados. A pandemia ainda não acabou, o distanciamento social ainda não acabou, e realmente à medida que o tempo passa, esse preço parece estar aumentando. Crises de raiva, alterações de rotina, de sono, vem aumentando de frequência. E, bom, nós ainda não sabemos qual vai ser o resultado final.
Eu acho que de tudo que eu vi aqui da pesquisa, doutor Guilherme, o que mais me chama a atenção, sem dúvida, é o tempo de uso dos eletrônicos. A pesquisa indica que os adolescentes estão usando durante 9 horas. Ou seja, É muito tempo, e 85% usando mais do que usava antes da pandemia. No meu entendimento, isso está muito acima do ideal, não? Qual que seria o ideal?
É difícil te dizer o ideal, não existe um número mágico. Isso, claro que depende do conteúdo ao qual os jovens estão expostos. Então, é completamente diferente um uso de eletrônico para conversar com amigos, conversar com a família, interagir ou com uma atividade que, de alguma forma, seja produtiva ou traga novos conhecimentos, enfim, do que um uso de relacionado a jogos repetitivos ou vídeos também repetitivos ou um material inadequado que com conteúdo de violência, enfim, tantas outras coisas que acontecem na internet. Então, isso varia bastante, né? Mas realmente é 9 horas a média do uso de eletrônicos. Isso, a pergunta é feita excluindo o tempo gasto para o estudo. Então, seria além do estudo. E isso mostra realmente que as famílias isoladas, confinadas em casa, acabam tendo poucas oportunidades, seja porque os pais estão trabalhando também o tempo todo, seja porque espaços pequenos, sem outras alternativas. Então, as crianças realmente usam e estão usando a internet, crianças pequenas, usando a internet como forma, enfim, de passar o tempo.
Deixa eu introduzir a doutora Ali aqui na nossa conversa. Tudo bem, doutora Ali?
Tudo bem.
Prazer ter a senhora aqui com a gente. Eu sei que a senhora costuma dizer que a gente não está exatamente vivendo um novo normal, não é? Por que a senhora costuma falar isso? O que a senhora tem visto no comportamento dos seus pacientes nesse sentido desde que começou a pandemia?
Eu digo isso porque nós estamos lidando com cada dia com informações novas. O que quer dizer isso? A cada um mês de confinamento ou de distanciamento social, o indivíduo, adulto, criança, adolescente, está tendo que readaptar a novas condições, com novas informações. E não vejo o fim, quando vai chegar o fim dessa pandemia. Então, nós estamos à espera do que vai acontecer e sempre essa situação vai gerar angústia, ansiedade e pode refletir tanto no corpo como em mente.
Seriam vários momentos, então. Lá no começo da pandemia, nos primeiros 2 meses, as crianças apresentavam que tipo de comportamento e que foi mudando com o passar dos meses, doutora Ali?
Então, eu mais ou menos pontuei dois meses, mais pela visão do que a gente atende aqui no hospital e também no consultório, que há pontos em comum. Então, nos 2 primeiros meses, há uma certa adaptação para uma condição limitada, tipo, daqui a 2 meses, daqui a 40 dias, quarentena, criança liga esse nome, né? Em 40 dias, daqui a 1 mês, 2 meses, eu vou voltar ao que eu fazer o que eu era antes. Depois de 2 meses, vem novas informações, o adulto também tenta se adaptar a mudanças na família, certo? Tanto pelas questões profissionais dos pais, como pela questão financeira, ou então adaptações sociais, né? Muitas crianças são mandadas para a casa dos avós, no interior, para os pais não contaminá-los, e com isso, nova adaptação, e a criança também vai ter que se adaptar. E cada vez mais, e nós estamos, veja bem, no 6º mês de confinamento ou distanciamento, né, tal, e nós não vemos o fim do túnel, tá? Estamos à espera da vacina, que nós não sabemos, ainda tem que saber quando vai ser aplicado a todos. Isso para a criança tem ficado bastante desesperador. Estou introduzindo a palavra desespero por questões de nomeação, porque as crianças estão literalmente desesperadas. Então, crianças e adolescentes que já tinham algum problema antes, por exemplo, já tinham algum transtorno de ansiedade, algum transtorno depressivo, estavam melhorando o tratamento e durante esse período a desesperança vai derrubando eles. E nós temos que chamar a atenção porque nós estamos entrando no mês de setembro amarelo. Isso me preocupa bastante.
Lembrando, para quem não tem familiaridade com a expressão, o que seria o setembro amarelo, doutora Ali?
É, habitualmente, um mês onde ocorre mais tentativa de suicídio e suicídio. Isso também inclui populações jovens, crianças e adolescentes. Por isso que nós chamamos de setembro amarelo, pois é um mês que há um investimento maior de sociedade, das instituições acadêmicas para prevenir a ocorrência disso.
É muito preocupante mesmo. Excelente esse alerta, né? É uma situação a que a gente, enquanto pai, deve estar muito atento. Doutor Guilherme, o senhor e a doutora Ali têm consultório particular, mas também trabalham em hospitais públicos, né? Para as crianças e adolescentes das populações mais pobres, das populações mais vulneráveis, para essas crianças lidarem com essa situação de isolamento e afastamento da escola e dos coleguinhas, ainda é mais complicada essa situação, doutor Guilherme?
Sem dúvida, Fabrício. Os dados preliminares do nosso estudo mostram que as taxas de ansiedade e de depressão nas crianças com menor nível socioeconômico da amostra são pelo menos duas vezes maiores do que as taxas de depressão e ansiedade nas crianças com maior nível socioeconômico. O menor nível socioeconômico envolve maior vulnerabilidade, principalmente a essa situação de crise econômica, de perdas, desemprego. Isso reflete, por exemplo, insegurança alimentar, insegurança em termos de moradia, locais de moradia menores, com um número de pessoas maior na casa, e obviamente isso se associa a conflitos, aos problemas emocionais dos pais também. Então, infelizmente, Fabrício, e essa me parece a parte mais triste, mais realmente preocupante dessa pandemia, é que essa situação deve alargar ainda mais as desigualdades sociais. Aqueles com menor nível socioeconômico devem ser mais afetados, ficarem mais doentes, eles têm menos acesso a serviços de saúde, enquanto que, eventualmente, aqueles com maior nível socioeconômico estão vivendo essa situação, né, com tédio, né, chateados, porque não podem ver os amigos, mas, ao mesmo tempo, estão em lugares confortáveis, né, com toda a segurança, transitando, né, com uma ajuda maior dos pais e do contexto social essa situação. Na nossa amostra, em torno de 50% das pessoas relataram que há mudanças positivas com a pandemia. Então, é o que realmente nós encontramos em todas as situações de estresse. As pessoas respondem, vivenciam o estresse de formas muito distintas, né? E aqueles com menor nível socioeconômico, com mais dificuldades. Um aspecto que eu queria enfatizar, Fabrício, se você me permitir, que ali comentou, é o quanto nós ainda não temos perspectivas de final, né? Isso traz um aspecto de incerteza que acrescenta muito em termos de ansiedade, né? O não saber como as coisas vão evoluir, né? A insegurança, a incerteza gera bastante ansiedade. E eu sei que em alguns lugares do país, e mesmo aqui em São Paulo, há previsões de volta à escola, que ainda não se confirmaram, estão incertas, mas há previsões. E aí, Fabrício, e nós vamos ter de enfrentar com uma outra situação, que é o retorno às aulas, ainda sem a vacina, num ambiente, num contexto incerto.
Sem dúvida, vai ser uma grande dificuldade, porque ainda existe um ambiente muito grande de incerteza, por parte dos pais, por parte das próprias escolas, no sentido de como que vão receber os alunos. Agora, doutora Ali, ainda no contexto desse convívio familiar, que aumentou muito, obviamente, desde o começo da pandemia, as crianças passando muito tempo com os pais, às vezes com os avós, tempo que não passavam antes. O doutor Guilherme já falou a respeito de alguns conflitos, mas qual é o relato que a senhora tem tido lá no hospital, no seu consultório, em relação a esses conflitos? Que tipo de conflito tem sido mais frequente nas famílias agora por conta da pandemia, doutora?
A proximidade sem intimidade. Isso é um ponto comum tanto aqui da população do hospital, que é mais simples, convivência, muitas vezes o espaço de convivência é menor, e também ocorre na uma população um pouco mais abastada, com um espaço maior de convivência e tal. O que em populações mais abastadas, eles inclusive conseguem até distanciar-se. Já que eu não convivo bem, eu vou brigar, eu vou distanciar mais. Agora, na população mais simples, onde tem menos espaço em casa, às vezes as pessoas ficam se comunicando através de celular, de WhatsApp, em vez de conversar diretamente estando na mesma sala. Isso, como o Guilherme já tinha falado, isso gera, são motivos, muitas vezes, que gera conflitos, inclusive de várias gerações, né, da avó com o neto, avó com o neto, impressionante como isso acontece, né? E aí, e muitas vezes tem o contrário, que é a distanciamento. E distanciamento, muitas vezes, pode gerar ciúmes, etc. O que eu mais ouço em comum, realmente, é isso. Às vezes, a gente está tudo junto, mas a gente não se conhece.
Isso falando para a realidade de famílias em que a maioria das pessoas tem acesso à internet, porque também tem uma grande parcela da população, principalmente de baixa renda, que não tem acesso, né, não tem a internet em casa, não tem um pacote familiar. Nessas famílias, aí eu pergunto aos dois, qual é então o tipo de conflito mais frequente? Quando não se tem acesso à tecnologia, como em famílias mais abastadas? Doutor Guilherme, primeiro com o senhor.
A falta de acesso à tecnologia, né, Fabrício, ele está associado, como você mencionou, a um menor nível socioeconômico e, junto com esse menor nível socioeconômico, uma série de outros fatores estressores. Então, é difícil te dizer que realmente a falta de acesso ao eletrônico seja uma situação que cause aspectos diferentes aí, né, nessa população. Agora, realmente é uma população muito mais vulnerável, em que o desemprego está presente, situações de violência doméstica, abuso de substâncias, insegurança alimentar. Então, realmente é um ambiente que, associado à pobreza, traz muitos fatores de risco para um bom desenvolvimento. A internet hoje não é só uma forma de entretenimento, mas também uma forma de alcançar as pessoas em termos de serviços. Mas realmente é um subgrupo de pessoas, como você está falando, que nem através da internet nós podemos alcançar e ficam marginalizadas. Essas pessoas, por exemplo, não são representadas no nosso estudo, nós não sabemos de fato as taxas de transtornos mentais nelas, e aí realmente é uma ação que do Estado, em termos de articulação de serviços de saúde, sociais, educacionais, para alcançar essas famílias e inseri-las nesse sistema.
É isso, doutora Ali?
Sim, é isso, e ainda vou acrescentar mais um pouco, só para ilustrar a situação, né? Tem questões. Por exemplo, se uma família só tem um pacote limitado de internet, há briga, inclusive, para se fazer as aulas. Não é nem tempo de gasto em jogos, em comunicação com os amigos. E sim, tem que revezar para assistir às aulas. Imagina uma aluna, quer dizer, atualmente o que mais nos preocupa é o ensino médio, que estão saindo, terceiro anista, estão saindo para o vestibular que não vai ser bem preparado, ou para, não sei como, trabalho, tá? Outra questão envolvendo a isso é o acesso à internet para o uso de jogos e socialização. Socialização é bem-vinda, mas esse exagero muitas vezes está ligado à desadaptação do adulto, né? Então, o adulto também precisa, talvez, utilizar esse instrumento, esse alcance da internet para poder trabalhar e acaba negligenciando a monitoração do seu filho que está dentro de casa.
Claro, claro, isso é muito importante. Bom, nesse podcast do Bem-Estar, eu estou conversando com o Dr. Guilherme, que está coordenando uma pesquisa no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo sobre jovens e adolescentes durante a pandemia, e a doutora Li Fui, que é criadora e coordenadora do Programa de Atendimento de Transtornos Afetivos para Crianças e Adolescentes do Hospital das Clínicas de São Paulo. Vamos tentar ajudar aqui quem nos ouve, doutores, a identificar os sintomas. Quando é que acende o sinalzinho de alerta de que alguma coisa não está indo bem com a criança ou com o adolescente dentro de casa? Primeiro com a doutora Ali.
Eu costumo dizer que é quando a criança fica diferente. Veja bem, uma criança ele fica chateado, ele fica choroso. A criança tem o seu jeito habitual de ser. Quando ele exagera, por exemplo, está chorando mais que habitual, quando está mais insegura, quando está mais preocupado, tá? E está à bola do que é seu hábito de ser, nós temos que ligar a antena. Então, só que o adulto tem que estar bem para poder estar observando isso. O adulto tem que estar bem para poder manter-se calmo e observar se há diferença ou não. nessa pandemia, durante a pandemia, a gente tem visto muitos pais que, pela convivência, acabam observando comportamentos que, na verdade, já existia antes da pandemia, só que vieram a piorar e aí eles procuram ajuda, né?
E aí, doutor Guilherme, quais são os sinais?
Então, sinais de estresse leve, Fabrício, nesse momento, são muito frequentes, porque realmente todos estamos vivenciando uma situação que gera estresse, que gera adaptação, readaptação. Então, a gente realmente espera que as crianças tenham alterações que sejam mínimas, não intensas, ou que sejam passageiras. E aí, emoções de medo, insegurança, raiva relacionada à situação, eventualmente tristeza que envolva, né, aspectos objetivos que a pandemia tirou, então a viagem, a festa, impaciência, algumas mudanças leves de padrão de sono, apetite, também preocupações, né, com os avós, pensamentos de morte mais difusos, todos esses podem aparecer nesse momento e são, de fato, sinais de uma adaptação frente a uma situação de estresse real, né? Agora, se nós temos sintomas, comportamentos que são mais persistentes ou que são mais graves, então a criança está, o adolescente, isolado no seu quarto o tempo todo, não quer mais conversar com os amigos, não quer participar de atividades que possam ser bacanas, prazerosas em casa, uma sensação de tédio persistente, brigas têm sido frequentes entre aqueles com maior dificuldade, agressividade, aquelas crianças que não querem fazer as atividades escolares ou que de forma nenhuma querem sair de casa. Enfim, essas já apontam para alterações que eventualmente podem sugerir um surgimento aí de um transtorno mental e que necessitam de uma avaliação e, eventualmente, tratamento especializado.
Então, Fabrício, eu também gostaria de acrescentar que a gente tem que ter em mente que a ansiedade, ela se manifesta tanto fisicamente como de uma forma psicológica. Então, o que você falou no início sobre o levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, a quantidade de criança que tem ido ao consultório de pediatra com sintomas físicos, dores, aperto, suor, tensão muscular, fraqueza, cansaço, taquicardia, isso tem aparecido mais, que são realmente os primeiros sinais. Daí os pensamentos psicológicos de medo contínuo, sabe, receio, como o Guilherme falou, receio de saúde da família, acaba tornando-se irritado, inseguro, com dificuldade até para estudar. Eu acho que isso é bom lembrar, porque nem sempre o primeiro sinal é o psicológico ou verbalizado, e sim pode ser físico, e a gente muitas vezes tem que virar a criança do avesso para constatar que a criança está bem fisicamente, só que o psicológico não está bem.
Agora, quem deve procurar primeiro? Obviamente os pais vão fazer contato, porque a criança, o adolescente, não tem condição de fazer contato com o profissional. Mas, num primeiro momento, quem vai precisar de ajuda é a criança ou são os pais da criança que vão precisar receber uma orientação para começar a entender essa nova situação e a como a lidar com ela? Doutor Guilherme.
Os pais podem e devem, Fabrício, abordar esses sentimentos de estresse, medo, e boa parte dessas situações podem ser resolvidas e são resolvidas com conversas frequentes, eventualmente os pais recebem alguma orientação de algum profissional, algumas alterações de rotina, enfim, a boa parte devem ser resolvidas dessa forma. Mas realmente aquelas crianças com manifestações mais graves, persistentes, vão precisar de uma avaliação. A avaliação e o tratamento de problemas emocionais, comportamentais em crianças e adolescentes sempre envolve a família e a escola, na maior parte das vezes também, né? Mas a família obrigatoriamente. Então, orientações para os pais, um estímulo para que eles possam conversar, que os pais possam compreender o que está se passando com a criança e desenvolver estratégias as melhores possíveis para lidar com aqueles comportamentos são fundamentais. Mas realmente tem uma proporção de crianças que vai necessitar de um tratamento direto, seja um tratamento psicoterápico ou um tratamento medicamentoso, conforme a situação e conforme a intensidade. E aí realmente uma avaliação especializada é capaz de nos guiar em termos das melhores modalidades terapêuticas para aquela situação específica.
Bom, eu sei que não existe uma receita de bolo, né, para lidar com essa situação, mas o drama que muitas famílias estão vivendo é o seguinte: os pais precisam trabalhar. Muitos agora trabalhando em casa, mas com o mesmo tempo de trabalho de antes, ou até mais. Esse relato é muito frequente. Ah, estou trabalhando mais em casa do que eu trabalhava antes. Só que agora na companhia dos filhos. Filhos de todas as idades. Quando a gente pensa em crianças, como os meus, por exemplo, tem um de 5 e uma de 7. Eu preciso trabalhar, assim como colegas meus. E às vezes, o tablet, o celular, o videogame, a televisão, esses recursos todos acabam sendo importantes para você manter a criança ali um pouco quietinha enquanto você consegue trabalhar. Eu sei que talvez não seja a melhor solução, mas acontece. Acontece em grande parte das famílias com crianças nessa faixa etária. Então, como é que a gente consegue orientar aqui quem nos ouve? Ou até a mim mesmo, né? Estou pedindo aqui um conselho, sem nenhum problema de falar sobre isso. Como é que a gente orienta os pais que vivem essa realidade? Como é que nós vamos entreter os filhos e, ao mesmo tempo, tendo que trabalhar em casa?
Não tem milagre, Fabrício. Criança precisa de tempo. Com os pais, né? não tem muito, né? Criança, esses dias eu ouvi uma expressão, não é um forno com de autolimpeza, a gente realmente precisa de tempo, e a relação com os pais é primordial para o desenvolvimento das crianças. Realmente é um momento de dificuldade que todos nós estamos vivendo, né? Mas as crianças, quando, né, sozinhas, tem um impacto muito maior sobre negativo, né, sobre o desenvolvimento. Então, não que os pais tenham que entreter, também não acho que se trata disso, Fabrício, né, mas um tempo para as crianças, seja nesse momento, né, de pandemia ou no dia a dia, é fundamental. Eu acho que cada um tem a sua rotina, entende como os filhos funcionam, então certamente vai haver crianças que têm uma capacidade maior de brincar sozinhos, de resolver os problemas, e essas crianças vão exigir menos dos pais. As crianças menores e as crianças que eventualmente são mais agitadas, têm comportamentos mais difíceis, vão exigir mais. E aí, por exemplo, em vários países, as creches não fecharam. Né? E nesse momento em que nós estamos sem creches, sem escolas para essas crianças, aí realmente é importante a ajuda de outras pessoas, se é uma situação em que realmente você tem que ficar online o dia todo, sem possibilidade de monitorar o filho. Tá? Realmente aí vai necessitar de uma ajuda extra aí para que isso possa, de algum jeito, funcionar bem.
Né? E acho, doutor Ali, que também talvez seja uma questão de agenda, né? De saber estabelecer, eu digo em relação ao adulto, saber estabelecer a sua própria rotina e horários. Olha, eu vou trabalhar das 8 ao meio-dia, vou parar para almoçar com os meus filhos, depois eu trabalho mais um pouco à tarde, vou parar durante meia hora ali para dar uma atenção. É possível estabelecer uma rotina dessa maneira, de modo que você dê atenção ao seu filho e tire um pouco do eletrônico, não é, doutor Ali?
Sim, com certeza. É possível. Só que nem sempre é fácil, tá? Mas com certeza, manter pelo menos assim, eu sempre falo para os pais, pelo menos manter um horário de refeições conjuntas, né? Pelo menos manter o horário da escola. E muitas vezes a questão do tablet, televisão, os pais falam, eu não aguento, eu não consigo, tal. Eu costumo dizer, faça junto. Jogar videogame junto pode ser uma boa atividade, pode ser uma qualidade de convivência com seu filho. Depende do jogo, claro, né? E isso é uma das formas, porque muitas vezes até para o adulto é difícil criar rotina. Diferente de vocês, eu tenho um filho de 28 anos que está fazendo home office há 6 meses, ele não sai de casa. Na verdade, eu fico boba de ver como ele é muito mais disciplinado do que eu. Então, eu tive sorte comparando com os outros, viu?
Ô, doutora Ali, agora em relação aos seus pacientes, quem procura o serviço do hospital e quem a procura no consultório, qual a orientação que a senhora tem dado em relação, voltando a esse assunto que eu acho muito importante, né? Em relação ao uso dos eletrônicos? O doutor Guilherme disse que não tem um tempo ideal, mas dá para a gente avançar um pouquinho? Olha, pelo menos não deixar ficar mais do que tantas horas. Tem alguma orientação que possa ser passada nesse sentido?
Eu acho que é assim. assim, tirando horário, a gente costuma orientar, tá? Vamos contabilizar junto, às vezes para fazer junto com os pais e até a própria criança ou adolescente. Quanto tempo você... aula é de que horas a que horas? Quando vocês costumam servir a refeição? Vocês comem junto ou não comem junto? E depois disso, você tem que fazer lição. Então, as crianças conseguem, muitas vezes, através de coisas básicas, do horário de acordar, horário de refeição, horário de aula online, isso parece que tem, né? Eu não sei como é que estão o pessoal da rede pública, se eles estão acessando diretamente a aula ao vivo ou não. E aí, alguns conseguem, alguns não. Mas, baseando nessas coisas que são básicas, que eu acho que estudo, comida, banho, etc., você estabelece alguns horários fixos, daí você pode movimentar. Isso, muitas vezes, a gente vai ter que fazer junto com a criança e, muitas vezes, com certeza, com o adolescente, porque os pais não conseguem fazer com os adolescentes. Geralmente, não, né?
E uma coisa importante, se eu puder acrescentar ali, é que muitas vezes o que nós começamos a observar quando o uso do eletrônico é demasiado, que as crianças passam, ou adolescentes passam a não ter outros interesses, né? Então, a vida começa a ficar centrada em quando eles vão poder jogar o jogo tudo é secundário. Então, esse é um problema, né? O que a gente pensa é que os eletrônicos são uma fonte importante de aprendizado, de comunicação, enfim, ninguém demoniza os eletrônicos. Mas a questão é quando eles ocupam a vida toda da criança, do adolescente, e deixam de desenvolver outras habilidades, interagir com as pessoas, enfim. Eu acho, Fabrício, tentando te ajudar aí, eu sei que você está num momento difícil, como todos nós estamos com teus filhos, eu acho que realmente é um momento de perda para todos. Então, realmente, as crianças, nesse momento, vão usar mais eletrônicos pela situação que você está descrevendo, que é realmente uma realidade difícil, que muitas vezes a gente tem um espaço menor de manobra para modificá-la, né? Então, de fato, nesse momento, é um momento que vão usar um pouco mais de eletrônicos do que habitualmente, vão ter perdas em termos de aprendizado, e a gente precisa aceitar isso, também não ficar numa situação de alta cobrança e pensando que está tudo errado, que estão fazendo errado. É uma situação difícil, né? Eu acho que esse balanço, né, entre não abandonar a rotina e deixar a criança sem nenhum horário e também, né, não exigir de si próprio adulto e da criança algo que nesse momento seja impossível, é importante, né? E bom, quando essa situação acabar, nós vamos ter novos aprendizados, né? Mas também nós teremos que correr atrás do que foi perdido, né?
Inclusive, isso tem a ver com a minha última pergunta aqui aos dois, para encerrar o nosso papo. A gente não sabe quando que isso vai acabar, né? A gente tem uma ideia de que talvez no começo do ano que vem tenha uma vacina e a gente possa respirar um pouco mais aliviado, mas ainda tudo no campo da incerteza. Então, dentro desse quadro, e falando no que é possível e com segurança, doutor Guilherme, que dicas, então, finais você daria para os pais tentarem atenuar um pouco esse momento familiar?
Eu acho que, como ali falou, organizar, e você organizar a rotina de tal forma que sejam mantidos horários de refeições juntos, que as famílias façam atividades conjuntas, é importante. É importante que as crianças sintam tédio. Os pais, às vezes, ficam muito com medo. Puxa, meu filho está com tédio, não tem o que fazer. Não tem problema nenhum ele sentir tédio. O tédio vai gerar criatividade, ele vai pensar em outras coisas, vai criar brincadeiras. Então, e junto com eventuais momentos de uso de eletrônicos, conversando com amigos, jogando também, enfim, e diversão. É importante, dentro do que for possível, sair de casa em determinados momentos, periodicamente. Se for possível uma área verde, se as famílias tiverem acesso, melhor. Mas manter uma ideia de que o mundo está lá, de que as coisas, né, não desapareceram, não intensificar muito esse medo, esse receio quase que enorme, né, do vírus. As crianças têm quadros mais leves, então, teoricamente, estão, tanto quanto a gente saiba hoje, em menor risco. Então, sair com as crianças em determinados momentos é importante. São algumas das orientações que eu diria.
E aí, doutora Ali, quais são as suas?
Pegando o gancho do que o Guilherme falou, eu acho bom sair, sabe? Até para ensinar de que a gente não precisa sair e ficar rodando o shopping a tarde inteira. A gente vai sair, fazer uma compra, a gente vai sair, visitar alguém, vovô, talvez, se não fosse muito de risco, tal, visitar uns amigos, isso são bons, conectar-se. E eu diria assim, dentro disso, você, se puder encontrar algo que se possa fazer junto e que goste, eu não estava brincando quando eu falei de videogame, de jogar junto videogame. Eu tenho um pai paciente do consultório, que nessa pandemia, em casa, em home office, tirou meia hora de cada dia para dançar, assistir vídeo de dança, porque o pai se descobriu, se lembrou de que ele gostava de dançar quando ele era adolescente. E aí o outro gostou de fazer alguma coisa. Então, assim, aproveitar esse momento. Mais uma coisa que eu acho que a gente pode tirar dessa pandemia é ensinar a criança também que eu não preciso estar agarrado a você para dizer que eu te amo. Eu te amo, mas eu preciso manter a distância. Isso a gente vê, inclusive, com paciente. Aqui no hospital, o paciente quer me abraçar, eu digo, eu não posso te abraçar, mas eu gosto muito de você. E essa é uma pergunta que uma outra reportagem me fizeram, o que fazer? Eu falei, faz isso. Vamos deixar com que as crianças aprendam aqui. Está um pouco distante não significa que não ama, que não goste, etc.
Mais um, sim, dentre tantos outros aprendizados desse nosso momento de exceção, desse nosso momento difícil, mas que eu não tenho dúvida que a gente vai saber superar. Doutora Ali, doutor Guilherme, psiquiatras do Hospital das Clínicas de São Paulo, muito obrigado pela atenção com a gente e até uma próxima, hein?
Até.
Obrigado, Fabrício. Prazer.
Esse foi mais um episódio do podcast do Bem-Estar. Aqui comigo nos trabalhos técnicos, o Rai Júnior, na edição o Guilherme Amatucci, na edição das redes sociais a Mariana Garcia e o roteiro, como sempre, é da Karina Dorigo. Lembrando que toda semana um novo tema, um novo assunto sobre a sua saúde e a sua qualidade de vida. Te espero na próxima quarta. Até lá!